Sabes Muito, um podcast que te ajuda a responder a questões do dia-a-dia, que podem ser simples ou não. Eu sou a Catarina Figueiredo e tenho resposta para tudo. Espero eu. Sabes Muito, com a ajuda dos maiores especialistas na área e do ChatGPT. Neste episódio do Sabes Muito, vamos deixar-te super preparado para o próximo dia 10 de março. Como votar de forma informada? É a pergunta do Vasco Nobre, 28 anos, engenheiro civil, solteiro e bom rapaz, digo eu. Vive em Gaia, muito indeciso por causa do próximo dia 10 de março. Ainda com algumas dúvidas, não sabem quem votar. Certeza que não é o único. Vamos ajudar o Vasco. O especialista indicado é o jornalista Caetano Xavier, especializado em economia. Tem uma página no Instagram que é o Economicamente e um podcast também, onde descomplica as eleições legislativas e resume os programas dos partidos. Como votar de forma informada? Daqui a pouco, a resposta também do ChatGPT. Para já, vamos falar com o Caetano Xavier.
Olá, o meu nome é Caetano Xavier, sou jornalista de economia na TVI e na CNN Portugal e também autor da página e podcast Economicamente Falando. E, aliás, foi este segundo, e fica já o fun fact, que me levou ao primeiro, porque a minha formação não é jornalismo, é mesmo economia, mas foi através do Economicamente Falando que acabei por ir parar ao jornalismo.
Olá, Caetano.
Olá.
Obrigada por teres aceito este convite para estares aqui no Sabes Muito. Imagino que andes com muito trabalho, não é? Portanto, eu valorizo ainda mais a tua disponibilidade. É jornalista da TVI, da CNN Portugal, mais dedicada à área da economia. E criaste o projeto Economicamente no Instagram, onde esclareces os cidadãos sobre assuntos variados, com uma incidência mais frequente em assuntos relacionados com a política.
Exatamente.
Certo? Certei?
Tem-se virado um bocadinho para aí, sim.
Portanto, eu acho que és a pessoa certa para responder às dúvidas, à dúvida do Vasco e de tantas pessoas que nos ouvem em vésperas de eleições legislativas. Já não temos muito tempo para decidir em quem é que vamos votar.
É verdade.
No próximo dia 10 de março. Mas ainda vamos a tempo de votar de forma muito informada. E a pergunta do Vasco Nobre é muito interessante. Ele pergunta-te assim: como votar de forma informada? Eu sei que na tua página, não é? O Economicamente no Instagram, fizeste um resumo, ou tens feito um resumo do programa dos partidos.
Exatamente.
Para além disso, okay, o que é que nós podemos fazer mais?
Eu acredito, primeiro que tudo é uma ótima pergunta, porque vai não só para como é que podemos votar mais informados e acaba por também ter alguns denominadores comuns com como é que podemos estar mais informados em geral.
Em geral.
A minha técnica é sempre fazer um género de cocktail de fontes de informação. É uma coisa que nós fazemos como jornalistas muito frequentemente, portanto, tentar perceber por várias fontes de informação de onde é que as coisas vêm, para tentar verificar se essas coisas são ou não reais, portanto estarmos sempre atentos, até porque no que tem a ver com campanha política e neste momento com as ideias de alguns partidos, há muita coisa que tem sido dita online e que não é necessariamente verdade.
Verdade.
Portanto, é daquelas coisas do estar, ter um pé atrás quando vemos uma coisa e tentarmos perceber se isso é ou não real.
Como é que nós conseguimos distinguir?
Há muito trabalho.
O real do não real?
Há muito trabalho jornalístico mesmo, nesse sentido. E tem sido cada vez mais comum vermos em todos os órgãos de comunicação social os fact-checks que acabam por ser feitos. Esses fact-checks, não só naquilo que se passa na internet, como por exemplo acontece com o jornal Polígrafo, como também fact-checks àquilo que se passa, por exemplo, nos debates. A CNN tem feito isso, no final de cada debate, por exemplo, irmos ver, ok, este político disse isto em relação a isto, isto é verdade, de onde é que isto vem? A verdade, neste momento, é um bem muito precioso. Eu acho que nós estamos numa altura muito confusa e muito difícil, daí, e puxando sempre um bocadinho aqui a brasa à minha sardinha, eu achar que o jornalismo é mais importante do que nunca, mas eu começaria por fazer este cocktail de informação e de fontes de informação.
E onde é que nós temos acesso a essas fontes? É através das televisões, das rádios, no digital?
Misturava sempre. Portanto, há sempre informação a passar na rádio, há horas certas, não é? E horas dedicadas à parte informativa.
E os canais de televisão também têm nas suas páginas online resumos.
Exatamente.
Dos debates e essa confirmação da verdade da mentira, como estás a dizer, não é? E partias por aí.
Sim, porque sinto que muitas vezes aquilo que o sítio onde neste momento as pessoas, a população mais envelhecida, claramente vai passar mais pela televisão e pela rádio, e é daí que acaba por retirar e fazer a filtragem daquilo que são as ideias políticas e as ideias dos partidos, muitas vezes baseadas nos debates, mas aquilo que eu tenho ouvido no Economicamente e com a partilha dos programas é que há muitos temas que acabam por fugir aos debates.
Sim. Os debates têm cultura sido... ainda não foi mencionada.
A cultura não foi mencionada.
A justiça também não muito.
Não tanto. Porquê? Porque muitas vezes os debates, quase todos, e acaba por ser comum, começam pela atualidade.
E também muito pela economia, porque de facto é o que nos interessa, o crescimento económico. Sem crescimento económico, depois também o resto fica um bocadinho parado.
E é tanto a economia como impostos, ir ao IRS, ver como é que os partidos olham para os impostos. Também se falou muito em corrupção nestes debates e em imigração. Talvez, por exemplo, o caso da imigração, por ser um tema em que há grandes diferenças entre partidos. Eu acho que muitas vezes o trabalho também acaba por ser: eu tenho dois candidatos à minha frente, onde é que eles divergem mais, e a partir daí tentar fazer com que se crie então, se perceba e se traga à luz as diferenças entre esses partidos. Mas aquilo que eu tenho recebido muito no Economicamente é: faltava mesmo, por exemplo, eu fiz um post sobre cultura, faltava mesmo se calhar falar sobre isto. E não só no Economicamente, o digital nestas eleições tem tido uma predominância e um peso talvez superior às últimas legislativas, porque o governo caiu. Foram há dois anos, não é?
É verdade.
Foi muito recente, foi em
2022.
Foi
em 2022, em janeiro de 2022.
Janeiro de 2022. E portanto há uma memória muito recente da comparação de como é que o digital se relacionava com a política na altura. Eu acho que em dois anos é muito maior a envolvência e a dependência do digital para a clarificação das ideias.
A tua página ajuda imenso. Na tua página tu fizeste um resumo dos programas dos diferentes partidos.
Obrigado, sim. Foram duas semaninhas.
Para quem não quer ler aquilo tudo,
foram duas semaninhas.
Vai à tua página e também já fica super informado.
Fica informado com todos os dias. O que acontece é uma partilha de, aliás, que termina hoje, ou seja, na semana das eleições, e o que acontece é uma partilha todos os dias de um tema, e perante esse tema as nove principais medidas, ou nove das principais medidas de cada um dos oito partidos com assento parlamentar sobre cada um desses temas.
Isso ajuda imenso.
Ajuda, eu acho que mesmo assim, se houver um tema em que nós... Que seja mais importante para nós, se calhar mesmo assim, ir aos programas dos partidos. Os programas estão todos disponíveis online.
E onde é que os podemos encontrar?
Nos sites dos partidos e em todos os sites, muito facilmente, fazendo um Google, escrevemos o nome do partido, encontramos o site do partido, e neste momento em todos eles está o programa, tem muito destaque na página,
claro.
na página web de cada um deles. Portanto, entre cada programa, há programas e programas, é o geral, não é? São oito partidos, há programas muito diferentes, mas é fácil em todos eles identificar os temas.
E tu fazes uma comparação ou expões só
Exponho
os programas?
Só. A comparação
deixa alguma página que faça a comparação?
Deixo para cada um. Assim, de repente, não estou a ver uma página onde se faça. Normalmente as comparações, a meu ver, ou se calhar é porque passo muito tempo a ver a televisão, acabam por ser mais feitas, se calhar, pelos comentadores.
Pois, exato.
Eu tento que a página seja o mais isenta possível. A comparação muitas vezes... Podes fazer, claro, uma comparação totalmente isenta.
Pois.
Mas eu prefiro...
Tipo uma análise SWOT, sabes?
Sim.
Aos partidos políticos.
Uma análise SWOT aos partidos políticos. Sim.
Pontos fortes, pontos fracos. Isso é uma forma também de decidirmos. Se calhar, não é?
Sim, sim. Até porque muitas vezes na página... Nós temos acesso a, perante este tema, o que é que este partido acha, mas depois há, vamos imaginar, o clima. Eu tiro nove das principais medidas. Se eu disser que o PAN, nove medidas do PAN de clima, imagina. Quer dizer, eles têm,
sim.
Eu não quero mentir, dezenas, centenas de medidas para o clima. Portanto, ainda que nós ali tínhamos uma comparação de nove das principais medidas de cada partido, muitas vezes era aquilo que dizias. Os pontos fortes e fracos de alguns partidos, às vezes, são aquele tema e há muito mais para descobrir.
E aproveitando que estavas a falar da importância da televisão, no teu caso, que pronto, como és jornalista da TVI, estás sempre ali a beber de toda aquela informação, achas que os debates televisivos foram esclarecedores ou ainda baralharam mais as pessoas?
Eu acho que foram esclarecedores. Se as únicas duas respostas possíveis fossem essas, eu teria que dizer que sim. Acho que o jornalismo esteve bem defendido nos debates políticos. acho que podemos falar, podíamos falar sobre a duração do debate político, podíamos falar sobre mil e uma coisas, que se calhar pois, chegaríamos a algumas conclusões.
Se calhar se fosse um bocadinho maior,
sim,
tinha dado para explorar outros temas de outra forma.
Se calhar tinha dado para explorar.
Isso também depende da performance do político, não é?
Sim, e a estratégia influencia do político tudo. Para o debate. Nós temos que pensar que há uma estratégia em pré-campanha, há uma estratégia para os debates. Tudo aquilo que nós vemos é amplamente estudado, não é? A postura, claro. quando é que o político
se bem que eles
sorri.
Às vezes naquele momento depois também se devem perder um bocadinho da estratégia.
Se calhar às vezes deixam-se levar um
deixam-se
bocadinho.
Levar.
Há políticos mais e menos controlados. Eu acho que nós conseguimos perceber quem é que são os que, os que tentam
expressão.
Controlar melhor, até pela expressão, a saberem para onde é que têm que ir. Muitas vezes a persona de debate é muito diferente da persona que nós temos visto agora e que vamos continuar a ver durante esta semana, que é a persona de campanha na rua, a persona de arruada. Portanto, tem que estar próxima da população.
Da população.
E há uma clara diferença na postura dos políticos aí, e também é bom para votar mais informado, perceber como é que o político em que nós podemos estar a pensar votar, o político ou o partido político, nós temos que nos lembrar que nós votamos para os 230 deputados na Assembleia da República e não para o primeiro-ministro, se bem que podemos votar obviamente a pensar no primeiro-ministro, mas quem estamos a eleger e no círculo eleitoral em que votamos, a quem estamos a eleger são na realidade os 230 deputados para a Assembleia da República. Depois, normalmente, o que acontece é que o partido que ganha, por exemplo, em 2022, António Costa, é convidado pelo Presidente da República a formar governo. Este ano, a probabilidade de haver uma maioria absoluta é bastante mais reduzida do que na altura, se bem que em 2022 também ninguém diria que o PS iria ter maioria absoluta.
Mas tu estavas a pegar nisso, numa forma de estarmos bem informados com o facto dos políticos agora irem para o terreno. Como é que podemos ficar bem informados assim?
Eu acho que há uma diferença na maneira de atuação e nós podemos perceber pela maneira como olhamos para aqui uma boa mistura. Vamos ser pessoas extremamente bem informadas. Fomos ao Economicamente Falando para começar. Lemos alguns programas dos partidos que nos interessavam mais ou dos temas que nos interessavam mais em todos os partidos. Ouvimos os debates. Chega a altura, esta altura da campanha eleitoral. A proximidade com o público e o contacto com a população, como muitas vezes os programas das campanhas gostam de dizer, é assim que normalmente comunicam aos jornalistas, contacto com a população, mostram-nos muitas vezes uma versão mais crua daquela que é a atuação do pois. Político. Há muitas pessoas que votam aí, há muitas pessoas que é aí que decidem.
Uhum.
É pela forma como ele olhou, o que é que ele disse, o que é que ele não me disse. Como é que passou por aquela pessoa, como é que, não é? Como é que ignorou aquele tema, como é que lhe deu jeito ignorar aquele tema. E não nos esqueçamos que ainda estamos numa altura, e muito próximos das eleições, com uma percentagem de indecisos, as sondagens valem o que valem, mas mas para mim servem para ler tendências.
Uhum.
E há uma percentagem de indecisos muito grande nestas eleições, superior àquilo que é normal ver. Portanto, há muita gente que ainda está aí por decidir. E muitas vezes é nestas alturas, nestes contactos, mesmo que não se esteja lá, mesmo que estejamos a ver,
uhum.
ou ouvir. Mas é muitas vezes aí que acaba por se decidir.
É quando estamos a tirar a pinta?
Talvez, talvez.
E aí tu chamas a especial atenção para olharmos para todos os pormenores, é isso?
Sim, eu diria que sim. O meu olho já vai diretamente para tentar perceber aquilo que é o fora da norma, porque há muito da, como nós chamamos em gíria jornalística, da cassete. Já é o normal, dizem sempre aquilo. Portanto, o que nós estamos à procura é do novo.
Portanto, qual é a sugestão que tu deixas para quem nos está a ouvir? Olhar para que coisa especificamente?
É tentar perceber aquilo que o político disse sobre algum tema sobre o qual ainda não tenha falado. Ou como é que ele reagiu a alguma situação em que lhe puseram uma pergunta ou em que lhe foi... Ou em que, tanto um jornalista como de alguém numa arruada, por exemplo.
Uhum.
Como é que é a reação genuína desse político a um momento em que é apanhado de surpresa? Muitas vezes é difícil apanhá-los de surpresa.
Mas eu acho que vai ser decisivo esta semana para isso, não é?
Claramente.
Para conseguirmos captar a essência do político. Agora, voltando um bocadinho às políticas dos partidos, sem entrar muito no assunto, qual é a principal política que distingue a direita da esquerda?
Ui, bem, sendo muito... ou seja, ficando se calhar... muito à superfície. A esquerda talvez tenha um lado de intervenção do Estado com maior peso, ou seja, a esquerda acredita que o Estado deve ter uma maior intervenção. Daí muitas vezes em partidos mais à esquerda nós vemos uma tendência para, vamos pensar na TAP, que é uma coisa muito recente. Muitos partidos de esquerda, aquilo em que acreditam é que a TAP deve ser pública, ou seja,
não deve ser privatizada.
Exatamente, o Estado ter uma, ter então na mão o mais possível, ou o possível, para que a intervenção junto da população seja, acredita à esquerda, o mais direto possível. Portanto, Estado com mais poder. A direita acredita que o Estado deve ter o poder que deve ter, menor e com menor intervenção do que a esquerda, com maior iniciativa privada. Portanto, muitas vezes, quando nós olhamos para a forma como a direita olha, vamos olhar outra vez para a TAP, acredita que a TAP deve ser privatizada. O que é que tem vindo a acontecer? Isto é a minha opinião. Tanto no caso do PS como no caso do PSD, nós assistimos a dois partidos que são o PS à esquerda, o PSD à direita, muito já encostados ao centro. E isso acaba por exemplo, a posição do PS no governo de António Costa face à TAP, outra vez, é da privatização de pelo menos 51% do capital da TAP, mas garantindo que o Estado tem alguma intervenção e decisão na empresa. Isso custa dinheiro, vender, mas ter na mesma algo que dizer sobre isso. Portanto, assistimos a um PS que privatiza ou tende a achar que a melhor solução é privatizar, algo que normalmente até associaríamos à direita, mas lá está o lado esquerda com a intervenção e a decisão do Estado.
E a direita, por outro lado, privatiza e pronto.
Depende do caso, mas, por exemplo, o programa da Iniciativa Liberal fala sobre a privatização de várias empresas que são públicas, sim.
E enquanto ao Serviço Nacional de Saúde, não acontece isso. A direita não pretende, de forma alguma, privatizar o Serviço Nacional de Saúde na totalidade.
Não. Aquilo que nós assistimos na maioria dos programas de direita, e os programas são diferentes, atenção, mas vou falar em tendência, na maioria dos programas de direita é haver uma maior cooperação entre o público, o privado e o social. Ou seja, o SNS ser apoiado pelo privado, quando não está a funcionar. Ou seja, se passado
está
muito tempo...
Está sublotado.
Exatamente. Sendo que...
Aquilo que acontece um bocadinho agora, às vezes.
Sendo que é um bocadinho aquilo que acontece agora. Ou seja, não há uma separação total de todo. Há muitos serviços contratados pelo público ao privado. Aquilo que a direita acredita é que deve haver uma aproximação. E muitas vezes, até pelas parcerias público-privadas. Ouvimos falar muitas vezes, não é? Em PPP. Que acontecia, por exemplo, no Hospital de Vila Franca de Xira, que era, havia um grupo privado que, em parceria com o SNS, portanto em parceria com o Estado, chegava então a este género de equilíbrio entre o lado privado e o lado público na gestão de um hospital, para um modelo a que se chamou PPP.
Esclarecidos. E em relação à posição aqui do nosso país, achas que somos mais de esquerda, tendencialmente, ou de direita?
Bem, ultimamente aquilo que temos visto é que somos, se calhar, mais à esquerda, não é?
Sendo que a esquerda, sobretudo a extrema esquerda, está a perder, não é? Ali apoiantes. E estão aí para
nós
onde?
Nós temos
para onde é que
visto...
achas que estão a ir?
Olha, nós temos visto... é interessante. Nós temos visto muito... portanto, esta erosão, que é o que é e é real, por exemplo, do Partido Comunista ou até do Bloco de Esquerda, se bem que Mariana Mortágua prometia aqui uma certa reviravolta nos últimos resultados de Catarina Martins, uma vez que Mariana Mortágua se apresenta pela primeira vez como candidata, como cabeça de lista e como coordenadora do Bloco de Esquerda, são as primeiras legislativas, mas as sondagens não têm dito que é para aí que a população está a ir. Há um crescimento, pelo menos nas sondagens, do LIVRE, surpreendente, talvez, sim, não, não sei, e há uma tendência para uma maioria, se fizermos uma fatia dividida, ou seja, todos os partidos à esquerda do PSD têm menos votação do que todos os partidos à direita do PS. Ou seja, PS, Bloco de Esquerda, CDU vão coligados, o PCP vai coligado, certo? Livre e PAN têm menos percentagem do que PSD, Iniciativa Liberal e Chega. Mas qual é que é a matemática que temos aqui que fazer? Bear with me. É que o Chega em princípio está de fora. Porque o PSD, a AD, pelas
diz
palavras
que
de Luís Montenegro,
coligar
já disse
de forma alguma?
Não é não, é não. Iniciativa Liberal nem nunca sequer esteve em cima da mesa que o fizesse. E portanto, a comparação mais justa a ser feita, se pensarmos, se quem está a ouvir quiser pensar em cenários de governabilidade, ou seja, quiser pensar, então, mas no fim disto é quem? Não é? Ou é a AD com a Iniciativa Liberal, ou são todos os partidos de esquerda. E o que nós temos visto nas sondagens é que só a AD junta com a Iniciativa Liberal tem ganho muito espaço, mesmo contra o peso de 5 partidos à esquerda, se bem que o PAN não é de esquerda, mas que recusou, ou pelo menos falou em não se juntar à AD e ter uma tendência de se juntar ao PSD e arrumá-lo mais à esquerda nesta situação em específico. Eu acho que é para aí que
estamos a caminhar.
Acho que é para aí que vamos. Acho que caminhamos para uma maioria relativa, muito difícil caminharmos para uma maioria absoluta. E maiorias relativas, para votar bem informado, implicam cedências. Portanto, implica que, vamos imaginar que a maioria é AD Iniciativa Liberal, sem maioria absoluta. Em outubro há um orçamento do Estado. Orçamentos, não passar um orçamento do Estado já fez com que governos caíssem, há bem pouco tempo. Se para um orçamento do Estado passar, os outros partidos, ou pelo menos algum partido, por exemplo o PS, algum partido que faça com que se chegue à maioria absoluta, tem que viabilizar esse orçamento. Eu acho que nós estamos numa altura do país tão complicada, tão cheia de reviravoltas, cá em governos, escândalos e casos e casinhos e tudo mais alguma coisa, que a mim parece que a opção sensata seja o governo PS, encabeçado pelo PS ou pela AD. Eu acho que neste momento uma Assembleia da República sã, aquilo que faria era viabilizar um primeiro orçamento, pelo menos um primeiro orçamento. E depois no segundo, há eleições, já temos eleições presidenciais e portanto a possibilidade de um presidente dissolver a Assembleia da República já é bem reduzida.
E agora, aproveitando que tu és um jornalista de economia, qual é a melhor medida entre todas as medidas dos diferentes programas partidários para a promoção do crescimento económico, não é? Porque esse é um dos principais problemas do país.
Sim, olha, eu não
te consigo...
A falta
do crescimento económico.
Eu não te consigo dizer, qual é a melhor medida. Até porque não é o meu papel... dizer qual
desculpa.
Não estou a pedir desculpa, mas é só porque não é o meu papel dizer qual é a melhor medida, no sentido em que há muita diferença entre partidos, o que não implica que não haja muita validez nessas diferenças. Esse é um exercício que muitas vezes...
Mas vamos ver a tua página, não é?
Eu acho que sim, acho que é passar pelo...
e vamos fazer as nossas próprias... tirar as nossas próprias conclusões.
E é logo o primeiro post de todos, é economia e impostos.
E podemos comparar.
E logo aí é possível comparar e perceber, então...
Porque aqui o Caetano não se quer comprometer, já percebi. Olha, e os políticos são todos iguais?
Não me parece.
Não
parece que sejam.
E o que acontece se ninguém votar? Imagina.
Bem, se ninguém votar, ou pelo menos...
Há sempre alguém que vota, que são os partidos, não é?
Há sempre alguém que vota. Mas, se vamos aqui...
Num cenário utópico.
Vamos aqui para um cenário utópico do José Saramago, não é? Estamos em... Qual é que é o livro do Saramago em que ninguém vota? Não são as intermitências, portanto, é o ensaio sobre a lucidez. E, portanto, se ninguém votasse, o que acontecia era... As eleições eram impugnadas e os partidos tinham que voltar a eleições e todos os candidatos tinham que mudar.
Que é para agradar, não é? Para ver se
portanto,
uma segunda vez
que
as pessoas já iam votar.
Que sinal é esse? Esse é um sinal de nós não somos contentes com esta gente e portanto mudem-nos a todos.
Mas é importante irmos votar, não é?
É muito importante.
E porquê?
É muito importante ir votar. Eu tenho a opinião de que é um dever, é um direito, mas também é um dever. Acho que está mesmo nas nossas mãos provocar aqui algum tipo de mudança. Muitas vezes o que nós queremos pode ser mudar alguma coisa a favor do partido em que nós queremos votar ou impedir que alguma força política com a qual nós discordamos ou achamos que possa ser perigosa não deve estar no Parlamento. Acho que estas são as eleições, desde que eu me lembro, mais importantes no sentido de salvar um bocadinho a democracia. Acho que nós temos todos um papel nesse sentido. E o nosso papel é literalmente fazer uma cruz num papel. É que não é difícil.
E votar em branco? Serve para quê?
Votar em branco conta para a abstenção e, portanto, conta para esta ideia de que falávamos há pouco de se no limite ninguém votasse, conta para esta ideia de ninguém me serve.
Vamos mudá-los a todos.
É um bocadinho, é um bocadinho.
Já o voto nulo é que não serve mesmo para nada.
Pronto, o voto nulo serve, ou seja, conta como voto, ou seja, não entra para a abstenção, é como, ou seja, sabe-se que aquela pessoa lá esteve, mas que não votou em ninguém. É um bocadinho a diferença entre os dois. Um conta para a abstenção, outro não conta.
Ok. Mas basicamente o ideal será sempre votar.
Sim, sim.
Porque a abstenção é uma forma de mostrarmos a nossa revolta, mas no fundo não muda nada. Não é?
Pode mudar se for X, que é difícil, exato, de lá chegar, não é? Mas tanto tenho ouvido muita gente falar de querer votar nestas eleições, em geral, num partido, como de querer fazer um voto protesto através do voto branco ou do voto nulo. Aliás, acho que tenho ouvido isso mais do que nunca.
Então se calhar.
Em cima de ter ouvido mais
porque
do que nunca.
Se calhar as pessoas não estão bem informadas, lá está. Não sabem em quem votar ainda.
Sim. Ainda há tempo.
Ainda temos tempo.
Ainda temos tempo. mas eu acho é que há. Isto é que para mim é a nata da coisa. Que é, há muito mais gente interessada. Tu não sentes isso?
Sinto. Sobretudo na nossa idade.
Sim.
Antigamente achava que ninguém se importava e... Ou que poucas pessoas falavam sobre isto, até se podiam importar, mas connosco não comentavam em conversas de café, e hoje em dia fala-se só sobre isto. Hoje em dia não, nesta altura.
É o tema, não é? E no outro dia estava a falar na TV sobre isso, que é, nós temos feito as sondagens, não é? Temos todos feito sondagens, e na TV há uma tracking poll, que é uma sondagem diária, pronto, em que há todos os dias 200 entrevistas novas que entram para a sondagem. E eu estava a falar com um colega, com o Pedro Benevides, e estava a pensar, será que este, ou seja, será que estas pessoas que ao telefone nos dizem vou votar aqui, depois no dia 10 de março se levantam da cama, vão até à urna? Eu gostava de acreditar que sim.
Que vão?
Sim.
E que vão votar exatamente naquela pessoa que te disseram?
Sim. Também há esse voto. Também há esse voto.
Então é isso. Dia 10 de março, que é mais ou menos daqui, bem, quando este podcast for para o ar, daqui a 7 dias, acho que sim.
Ok.
Tudo a votar, isso é que é extremamente importante. Eleições legislativas este ano, com a possibilidade de mudarmos muita coisa no nosso país, não vamos ficar em casa. Não vamos contribuir para a abstenção. Nada disso. Vamos manifestar um direito de voto e de fazer alguma coisa pelo nosso país. Não vamos só reclamar sentados no sofá
e em conversas de café.
E bem informados. Depois do Caetano Xavier ter estado aqui connosco.
Obrigado.
Já sabes, tens a página dele, economicamente, e o podcast também, economicamente falando. Que podes encontrar nas plataformas de podcast habituais. Obrigada.
Muito
Caetano,
obrigado.
Gostei muito de te ter aqui.
Gostei muito de estar aqui, mesmo.
Obrigada.
Muito obrigado.
E agora vamos ver o que é que o ChatGPT tem a dizer sobre isto.
Pois é.
Não vai ficar calado. Vai-nos mandar a todos votar, espero que sim. Obrigada, Caetano. Beijinhos.
Muito obrigado, beijinho.
Votar de forma informada envolve algumas etapas. 1. Pesquisa. Leia sobre os candidatos, seus históricos, suas plataformas políticas e suas promessas de campanha. 2. Fontes confiáveis. Busque informações em fontes confiáveis, como sites de notícias respeitáveis, documentos oficiais e debates políticos. 3. Questionamento crítico. Analise as informações de maneira crítica, questionando a veracidade das fontes e considerando diferentes perspectivas. 4. Prioridades pessoais. Considere suas próprias prioridades e valores ao avaliar os candidatos e suas propostas. 5. Participação cívica. Compareça a eventos da campanha, debates políticos locais e fóruns comunitários para conhecer os candidatos pessoalmente e fazer perguntas. 6. Converse com outras pessoas, discuta suas opiniões com amigos, familiares e colegas para obter diferentes pontos de vista e insights. 7. Registro e votação. Certifique-se de estar registrado para votar e vá às urnas no dia da eleição, escolhendo os candidatos que melhor representam suas crenças e ideais.
Não te esqueças, se também tens uma dúvida que gostavas de ver esclarecida, manda para mim, sabesmuito@rfm.pt. Eu tento sempre ajudar.
Sabes muito!